Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária de quinta-feira, 31 de março de 2016, às 15 horas e 20 minutos. Convido o deputado Vasni de Roure para secretariar os trabalhos da mesa e já solicito ao senhor secretário que faça leitura dos expedientes sobre a mesa.
Projeto de lei, deputada Celina Leão, altera a lei 5.294, de 13 de fevereiro de 2014, que dispõe sobre conselhos tutelares do Distrito Federal. Requerimento, deputado Vasni de Roure, requer encaminhamento de solicitação de informações à Secretaria de Estado de Saúde do Governo do Distrito Federal. Um requerimento, deputada Liliane Roriz, requer a realização de sessão solene no dia 14 de setembro de 2016, em homenagem aos 20 anos do Instituto Fé Comércio do Distrito Federal. 11 indicações do deputado Bispo Renato Andrade. São esses comunicados, senhor presidente.
Não verificando o quórum para o início dos trabalhos, e conforme disposto no artigo 109, parágrafo 4º do regimento interno desta casa, declaro suspensa a sessão por 30 minutos e peço aos deputados que estão nos seus gabinetes que possam vir ao plenário para darmos início aos trabalhos da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Suspensa, então, a sessão por 30 minutos.
esquenta o motor que vamos começar aí.
Havendo quórum regimental, declaro reaberta a sessão ordinária desta quinta-feira, 31 de março de 2016, às 15 horas e 30 minutos e 57 segundos. Dando início ao pequeno expediente, comunicado de líderes, convido o deputado professor Israel para fazer o uso da palavra, não se encontra. Convido o deputado Vasni de Roure, pela liderança do Partido dos Trabalhadores, para fazer o uso da palavra por 5 minutos, com base no regimento interno desta casa.
Bom, senhor presidente, em primeiro lugar, comunicar a todos que na tarde de hoje estamos tendo uma grande mobilização em Brasília, particularmente na Esplanada dos Ministérios, onde nós vamos levantar a bandeira que impeachment sem crime é golpe. Essa é a grande manifestação que deve ocorrer logo mais na Esplanada dos Ministérios. Está sendo promovido por várias entidades da sociedade civil, com pessoas de várias partes desse país, para poder acompanhar essa manifestação, do qual, inclusive, um dos grupos está saindo aqui do estádio Nilson Nelson, Mané Garrincha, melhor dizendo, em direção à Esplanada. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu gostaria de trazer aqui, deputado Delmas, que é uma pessoa bastante cuidadosa na situação de gestão, inclusive está atualmente na presidência dessa comissão aqui na casa. Eu recebi uma comissão de servidores do IPREV no dia de hoje. Eu, naturalmente, ainda não aprofundei nas minhas preocupações, mas eu estou tendo cuidado. O governador Hollenberg editou um novo regimento para o IPREV, agora no mês de março, com bastante detalhamento, deputado Rafael Prudente, e aonde ele faz várias mudanças. Inclusive, tem um decreto do governador que passa no que diz respeito ao Conselho Fiscal, aonde todo parecer do Conselho Fiscal passará com a prévia anuência do presidente do IPREV. Eu nunca entendi que um conselho fiscal, o seu parecer, tem que ser anuído por um presidente de um conselho. E eu quero trazer essa discussão, eu tenho me limitado a fazer esse debate aqui na casa com relação ao remanejamento do recurso de 1,2 bilhão. Na última oportunidade que tratei do assunto, eu falei que são transcorridos 6 meses e esse recurso tem que ser atualizado monetariamente. Nós estamos vivendo um período inflacionário e nós precisamos identificar quanto representa o prejuízo monetário para os servidores. Normalmente se utiliza a taxa da Selic, enfim, IGPM, o governo terá que se posicionar mais claramente. Depois, me posicionei acerca dos imóveis que o governo está apresentando, deputado Rafael Prudente. O governo apresenta uma relação de apartamentos, acho comercializável, pelo menos, apesar que os recursos do IPREV, deputado Reginaldo, ele prevê que não pode ser aplicado em patrimônio. Mas, enfim, eu tenho dito para eles o seguinte: é melhor um passarinho na mão do que 2 voando. O dinheiro já foi gasto e agora vocês têm que trabalhar para que o prejuízo seja o menor possível, que é tentar repor. Agora, não dá para você colocar aquilo que nós dissemos,
que é o clube do golfe, que não tem definição urbanística nenhuma para aquela área. Está dentro de uma área tombada. A outra área aqui no, na esplanada dos ministérios, nessa parte aqui próximo ao JK, ao Memorial JK, que é destinado ao arquivo público. Como é que um lote destinado ao arquivo público pode ser comercializável? Eu não consigo entender como que eu vou entregar um imóvel que é público, ele tem a escrituração como um bem público, ser transformado num bem particular que é a ser convertido em dinheiro para ser recolocado no IPREV. Então, essa problemática toda me assusta, deputado Reginaldo, quando o governo, primeiro, eles ficaram sempre sem o CONAD, que é o conselho deles, por mais ou menos 6 meses. 6 meses. E agora publica um novo regimento aonde restringe seriamente a participação com a indicação por parte das entidades. Nós vamos aprofundar esse debate do regimento interno, é uma peça bastante complexa e grande. Quero pedir a ajuda de alguns colegas que entendem sobre a matéria para me ajudar a decodificar o que significa, mas está sendo armado um grande golpe nessa história. Eu tenho aqui, por exemplo, uma petição dirigida à doutora Mirte Silveira da Silva, que é a presidente do Conselho Fiscal do IPREV, aonde de auditoria atuária da contabilidade e investimento, aonde já em outubro de 2015, diz claramente, a representação que existe sobre improbidades e inconstitucionalidade de aprovação da Lei 899 de 2015. Portanto, eu quero aqui, deputado Delmácio, pedir apoio dos colegas parlamentares. Essa casa tem mais do que nunca responsabilidade. Não é porque nós votamos de maneira diferente, mas que os colegas que vieram aqui nessa casa deram o seu voto de confiança, não foi para alimentar a subtração dos servidores públicos, mas foi para, num momento de dificuldade, provisionar os cofres públicos para poder fazer frente à folha de pagamento. A minha grande dificuldade é que o processo não estava devidamente instruído e com aval do Ministério da Previdência para ser feito aquilo que estava sendo feito. Agora, não intervir de maneira branca num conselho que tem a participação do servidor, esse dinheiro não é do governo. Esse dinheiro não é do governo. E agora, para estarrecimento de todos nós, o que nós vimos foi esse projeto de lei no Congresso Nacional, o 257. Eu quero dizer, viu, deputado Rafael, que conversamos sobre isso, que é a inclusão dos gastos de terceirização, convênios com entidades que vêm prestar serviço a instituições públicas, como é o caso da Abrace, que tem o Hospital da Criança. Essa contabilidade vai ter que mudar, vai ter que entrar em outras despesas de pessoal, que é o artigo 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e que, portanto, a canalização desse recurso vai ser, claro, enquadrado na Lei de Responsabilidade Fiscal. Lê de engano para o Tribunal de Contas, Poder Executivo do Distrito Federal e para essa casa. Vai todo mundo para a Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa é a verdade, deputado Reginaldo. Para que aí haja a imposição de uma série de regras que estão sendo mudadas nessa proposta. Aí é que está a história lá do Espiridião Amin, que o governo apresentou, e o Espiridião Amin confidenciou, não foi pedido reserva para o deputado Rony, então vou falar aqui. O Espiridião Amin foi instado pelo governo Hollenberg para apresentar, apoiar esse projeto que seria encaminhado pelo governo federal a pedido dos governadores, capitaneado pelo governador Hollenberg. Eu até nem acreditei, sabe? Eu acho que ainda não tem verdade nisso. Mas quem lê aquele projeto é um retrato evidente. Aquele que vem pedir tirar 1 bilhão e 200 servidores, é aquele que, ao mesmo tempo, propõe um aumento, doutor Arlésio, da alíquota da participação do servidor público de 11% para 14%. Então, nós vamos parar. Nós precisamos, em primeiro lugar, ter respeito para com uma categoria que serve ao Estado. Eu não sou daqueles que muitos ajustes não precisa ser feito. Precisa ser feito, sim, e temos que encarar com muita sobriedade isso. Os colegas são testemunha quando nós fomos debater aquela questão do fundo da auditoria no final do ano passado. Nós precisamos ser consequentes com essas coisas. Nós não estamos lidando com o nosso dinheiro, mas nós também não podemos tratar os servidores como agentes ocultos do processo da administração pública. Um debate desse tem que vir à clara, à tona, um debate aprofundado do que representa esse recrudescimento da lei de responsabilidade fiscal. Portanto, esse projeto, ele, eu só vou citar aqui, se me permitir o tempo por essa mesa, porque eu não estou vendo outro líder interessado em falar, mas eu quero aqui colar. Pois é. Veja bem, deputado Wellington Luiz. No capítulo 1, esse projeto, ele proíbe de vantagem aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título por 24 meses a contar da aprovação do acordo. Quer dizer, ele já parte do pressuposto 2 anos sem aumento. Depois, o aumento da alíquota, que eu citei há pouco, de 11% para 14%. A reforma do regime jurídico dos servidores ativos e inativos para limitar os benefícios, progressões e vantagens ao que é estabelecido para os servidores da União. Fim da licença-prêmio e do adicional por tempo de serviço, como, por exemplo, o inciso 5 do artigo 4º. A redução de 20% da despesa mensal com cargos de livre provimento em comparação com os valores gastos em julho de 2014. Isso tudo nós vimos, esse capítulo aqui em Brasília, eu não vimos. Acho que é desnecessário dizer. Para que se obtenha a redução de 40% da prestação mensal de financiamento devida pelos estados, pelo DF e pela União. Então, no capítulo 2, quando ele trata da questão dos servidores públicos, né, porque isso aqui é na parte no que diz respeito ao acordo, à repactuação com os estados e o Distrito Federal no que diz respeito às suas dívidas, às contrapartidas necessárias. Mas tem a questão dos servidores públicos ativos e inativos. Olha só. Primeiro, estabelecimento de limites em percentual do crescimento da receita corrente líquida para o crescimento da despesa total com pessoal no plano plurianual. A definição sai lá no plano plurianual. Depois nós temos o quê? A criação de critérios para concessão das vantagens, aumento, reajustes ou adequação da remuneração para os servidores públicos no PPA. Estabelecimento dos limites totais para as despesas com terceirização. Né? Com terceirização. Presta atenção, deputado Rafael, que é o inciso 3º, artigo 3B da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a 101 de 2000, a Lei Complementar 101. Então, a determinação para que a lei orçamentária preveja que o aumento, preveja que o pagamento de despesas relativos a proventos de aposentadoria, reformas, pensões, contribuições, inclusive recursos necessários à cobertura de insuficiências financeiras e aportes atuariais, seja responsabilidade de cada poder ou órgão autônomo. Ou seja, todo controle está sendo cercado aqui dentro. É bom que o Tribunal de Contas, essa casa, se aproprie, porque parte das despesas dos inativos, inclusive dessas instituições, é o GDF que está bancando. É bom lembrar disso. Aumento da base de cálculo da despesa de pessoal. Aí eles passaram a incluir vários ingredientes, como a inclusão dos valores gastos, já disse, da terceirização, né, dos convênios, né, das entidades sociais. Depois, a despesa de pessoal segregada por poder ou órgão com inativos e pensionista, mesmo que seja financiado com recursos do Tesouro, inclusive as despesas com inativos e pensionistas que compõem o déficit de regime próprio de Previdência Social. D. A inclusão de despesas com indenização, auxílio, sentenças judiciais, requisições de pequeno valor. Então, essa é outra coisa que antes estava fora da base de cálculo da Lei de Responsabilidade Fiscal, as indenizações, requisições e sentenças, auxílio, passarão, melhor dizer, se aprovado o PLP 257. Então, aí vai, eu não quero aqui ser cansativo aos colegas, que todos têm assessorias competentes nessa casa, porque aí precisamos de um bom tempo para aprofundarmos esse debate. Nós, inclusive, amanhã faremos um debate com servidores do complexo do GDF e algumas entidades dos servidores federais, para que estejam atentos a esse processo. E o grande problema, no meu modo de entender, é a maneira como se dá. Eu não sou daqueles que estou fechado a posturas de austeridade que o Estado tem que adotar, mas eu estou fechado à postura da participação do debate. Uma sociedade democrática, ela é democrática na medida que os atores têm amplas condições de participar do processo e do debate. Portanto, eu deixo aqui as minhas considerações. Essa questão do 257, eu concluo dizendo, deputado Hélio, que aí nós também temos que vestir a carapuça, nós que participamos e apoiamos esse governo federal, que a presidenta Dilma retire esse projeto que está tramitando em regime de urgência. A ideia era ter sido aprovada essa semana na Câmara Federal, deputado Arlete. Doutor Arlete, perdão, ser votado essa semana, né? E não foi, mas vários governadores se encontravam em Brasília para pressionar a votação, entre eles do Pernambuco, o Alckmin de São Paulo, né? Tentando convencer na base do desconhecimento da importância desse projeto para as finanças estaduais. São essas considerações, mas me comprometo a voltar aqui com o debate do IPREV, que eu creio que nós precisamos de uma grande audiência pública para decodificar o que está ocorrendo no IPREV aqui no Distrito Federal. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Vagia. Questão de ordem. Passar a presidência ao deputado Rafael Prudente, ao mesmo tempo pedir que me passe a palavra como líder do nosso bloco, mas antes uma questão de ordem, já o vosso presidente da sessão.
Suma presidência e peço, deputado Elton já se dirige à tribuna, quero aqui fazer um agradecimento e parabenizar o deputado Vazir, que além de estar sempre analisando os projetos aqui dentro do Distrito Federal, ainda encontra um tempo para estudar os projetos ali na Câmara Federal também. Então eu quero parabenizar a Vossa Excelência, dizer que já fiz contato com alguns deputados federais, nos quais já estão trabalhando em cima desse projeto, inclusive com algumas emendas. E eu faço aqui um apelo ao governador do Distrito Federal, que é o, se não me engano, é o presidente do Fórum de Governadores, que fez a sugestão de encaminhamento, né, sobre a renegociação das dívidas dos estados com o governo federal, no qual resultou desse documento, para que não deixe esse documento e sensibilizar o presidente da República, para que não deixe esse documento ir para frente. Porque nós já temos quase 300 mil desempregados no Distrito Federal, em torno de 10 a 12 mil desempregados a mais por mês, e com um projeto desse aprovado na Câmara Federal e no Senado, isso vai resultar numa catástrofe geral aqui para o Distrito Federal e para outras unidades da Federação, deputado Hélio. Nós temos aqui em torno de 50 mil terceirizados. Se for colocar na conta que já está estourada da Lei de Responsabilidade Fiscal, esses terceirizados todos terão que ser demitidos. Então eu faço um apelo aqui ao presidente do Fórum de Governadores, que encaminhou uma minuta, e eu creio que não foi essa minuta, para que sensibilize o governo federal. Com a palavra o deputado Wellington Luiz.
Obrigado, presidente. Boa tarde a todos, boa tarde, colegas, servidores, todos que aqui se encontram, da imprensa. Bom, presidente, o que me traz aqui hoje, eu poderia até dizer que fui surpreendido, mas desse governo nada me surpreende mais. Mas antes de fazer o meu pronunciamento, eu quero, em nome de todos os policiais, e aqui no caso, em nome do sindicato e da Associação dos Delegados de Polícia, ler uma nota de repúdio. Depois entro no meu pronunciamento. Brasília, 30 de março de 2016, a Associação e o Sindicato dos Delegados de Polícia do Distrito Federal, ADEPOL e SINDEPO, vem a público repudiar veementemente o repetido desprestígio à instituição policial civil do Distrito Federal ao substituir delegados de polícia do Distrito Federal por pessoas estranhas aos quadros dessa valorosa instituição. Essa conduta se verificou na substituição do chefe da assessoria legislativa, da assessoria especial e agora da subsecretaria de inteligência, todos da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. A subsecretaria de inteligência, desde a sua criação, em face da natureza de suas competências, tem as suas atividades desempenhadas por servidores da Polícia Civil do Distrito Federal, especialistas em atividades de inteligência policial, os quais sempre promovem valiosas contribuições à segurança pública do Distrito Federal ao longo dos anos. Contudo, desrespeitando a vocação desses especialistas e desmerecendo a instituição policial civil, o senhor governador, mais uma vez, menospreza os quadros servidores do Distrito Federal, a diretoria. Bom, presidente, volto a dizer, já não é mais surpresa para a gente. Não é mais surpresa porque a falta de compromisso desse governo com a segurança pública é latente. É aquilo que eu tenho dito aqui. Nós somos aí cobaias desse governo. Segurança pública é um laboratório. E vamos testando. Tira um quadro extremamente preparado, como é o caso do delegado Josué, e provavelmente vai tirar também os agentes que o seguem há muito tempo, com toda a sua experiência, e aí desprezando todo o acumulado de conhecimento e de toda a especialidade que eles têm nessa matéria, para ir testando com a vida das pessoas, enquanto o sangue de inocentes vai jorrando nas ruas de Brasília. A gente vai testando, a gente vai vendo o que dá. A população inocente nas mãos dos criminosos, a violência aumentando, e nós vamos testando. Uma hora dessa dá certo. Enquanto isso, o povo sofre. É assim que a segurança pública do Distrito Federal está sendo tratada. Lamentavelmente, a falta de compromisso desse governo se mostra clara mais uma vez. Quando se tira da inteligência da Secretaria de Segurança, pessoas que conhecem as minúcias do crime na capital da República. Mas não interessa. Não interessa combater o crime. Nós temos é que colocar pessoas do meu convívio pessoal, que atenda a Secretaria de Segurança, que faça parte do ciclo de amizade dela. Aí sim. Aí vai dar para tomar cafezinho, vai dar para bater papo. Agora, segurança da população, essa que se dane. Essa não interessa. Porque é assim que está sendo tratado o povo de Brasília. Agora, nós estamos falando de segurança. Nós estamos falando de pessoas que estão morrendo na frente de escolas, deputado Reginaldo Veras. Nós estamos falando de pessoas que estão morrendo dentro de escolas, dentro de universidades, porque a violência tomou conta da capital da República. E volto a dizer, nós, o povo de Brasília, é cobaia. E a segurança pública do DF é um laboratório, sempre em teste. Vão se passar 4 anos. E a gente vai testando. Temos hoje comandante da PM comprometido, diretor da polícia comprometido, do Corpo de Bombeiro, do DR, do Detran, nem tanto. Agora, pessoas que mostram na segurança os melhores quadros da segurança. Agora, o que é que falta? Falta uma Secretaria de Segurança em sintonia com esses órgãos.
com os operadores de segurança, não só com seus comandantes, mas com seus servidores também, que querem combater a violência. Mas para isso tem que ter condições. Quando começam a combater a criminalidade, aí o que, que acontece? Troca-se quem realmente conhece, né, de combate à violência. E aí, né, não sei nem quem está vindo, e nada contra, porque nem o conheço, mas certamente não tem a carga de conhecimento, pelo menos da nossa capital. Não estou dizendo que não conheça, não estou dizendo que seja incompetente, mas duvido que conheça tanto quanto o delegado Josué e a sua equipe, porque estão aqui há muitos anos, porque combateram o crime em todas as circunscricionais do Distrito Federal e sabem muito, conhecem, mas tudo isso tem que ser desprezado, tudo isso tem que ser ignorado em nome da amizade, em nome do companheirismo ou do corporativismo. Fazer governo desse jeito, só nos resta chorar e pedir a Deus que proteja as nossas famílias. Porque só Deus, porque se depender da falta de compromisso da Secretaria de Segurança e desse governo, nós vamos ter que rezar muito para continuarmos vivos. Obrigado, presidente.
Agradeço, deputado Wellington. Passo a palavra agora ao deputado Rodrigo Delmasso, pela liderança do Bloco Amor por Brasília.
Senhor presidente, senhores e senhoras deputados e deputadas, membros da imprensa, assessores aqui presentes, venho usar essa tribuna hoje para repercutir uma audiência pública que nós fizemos pela Comissão de Governança, Fiscalização, Transparência e Controle no plenário desta casa de hoje. Audiência pública de prestação de contas da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão. Essa audiência é a segunda de uma bateria de audiências que nós estamos fazendo com todos os secretários de Estado para que eles apresentem aqui o relatório de gestão do ano passado. E o que me surpreendeu foi, já no início, deputado Rafael Prudente, deputado Bispo Renato, deputado Wellington, já no início da apresentação do secretário adjunto, secretário respondendo, porque a secretária Leani, salvo engano, está de férias, quando ele apresentou o déficit que o Distrito Federal iniciou o ano de 2016. Nós iniciamos o ano de 2016, ou seja, nós encerramos o ano de 2015 com um déficit de 3 bilhões de reais. Esse déficit de 3 bilhões de reais, ele está dividido em três pilares. 1 bilhão e 200 milhões de reais, o déficit na área de pessoal. 400 milhões de reais, um déficit de pagamentos de despesas correntes. E 1 bilhão e 400 milhões de reais de dívidas herdadas referente ao ano de 2014. Então, nós entramos o ano de 2016 com a dívida de 2014 de 1 bilhão e 200 milhões de reais, sendo que 100 milhões de reais de restos a pagar e os outros e o restante de dívidas de exercícios anteriores. Isso já contabilizado, já colocado neste ponto. O que me preocupa é que o Distrito Federal, entre o ano de 2016, como diz, né, esse ano novo, já com esse déficit. E alguns programas estruturantes, deputado professor Reginaldo Veras, que ainda não conseguiram sair do papel. Um exemplo deles, que foi o Programa Brasília Sustentável. O Programa Brasília Sustentável envolve algumas obras estruturantes no Distrito Federal, que, na realidade, eu acredito que se essas obras saíssem do papel, certo? Se essas obras saíssem do papel, nós iríamos ajudar a movimentar a economia da cidade. Uma das obras é a questão da revitalização e da urbanização da cidade estrutural, da revitalização e de águas pluviais, perdão, no Guará, e também o Brasil, Drenar Brasília, que é as obras de drenagem e águas pluviais aqui do plano piloto. São três obras grandes, estruturantes, que eu acredito que se saíssem do papel, se o projeto fosse colocado em execução, iria ajudar muito o setor produtivo e a economia do Distrito Federal. Esse recurso, a maioria desses recursos, são recursos, deputado Rafael Prudente, são provenientes ou de bancos internacionais, ou até mesmo do BNDES ou do Banco do Brasil, não são recursos do governo do Distrito Federal. Eu cito isso porque, como nós entramos este ano ainda com um déficit de 3 bilhões de reais, o Distrito Federal ainda se encontra dentro do limite prudencial de gasto com pessoal, me preocupa porque algumas áreas de governo, algumas áreas do Estado, perdão, precisam de recomposição das suas forças. E, por causa desse enquadramento, ainda que foi apresentado hoje pelo secretário de Planejamento, aqui o doutor Renato Brau, nós encontramos ainda nesse limite prudencial o Estado não podendo recompor as suas forças, principalmente nas administrações regionais, que é quem atende o povo na ponta. E aqui eu quero também, mais uma vez, parabenizar e agradecer aos secretários que estão se colocando à disposição, estão vindo aqui apresentar, fazer essa prestação de contas. Também quero, deputado Rafael Prudente, parabenizar o governador Rodrigo Hollenberg, porque dentro da sua estrutura, ele montou a estrutura de governança, que envolve a Secretaria de Planejamento, a Secretaria de Fazenda, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, o chefe da Casa Civil e o próprio governador. E ali eles estão definindo a qualidade do gasto público. Eu acho que é um avanço para que se... É um grande avanço para qualificar o gasto público do Distrito Federal, mas eu ainda acredito que é necessário que se avance no que se refere, eu não vou falar de gestão, no que se refere à governança, porque a gestão é o fazer, e a governança é como fazer e o que fazer. Eu acredito que nós precisamos, essa casa precisa, colaborar e, eu digo, cobrar do Poder Executivo para que esses projetos estruturantes possam sair do papel. Ele, saindo do papel, vai melhorar a qualidade de vida das pessoas que estão na ponta, como um exemplo, que seria a revitalização da cidade estrutural. Um outro exemplo, que seria a revitalização de águas pluviais do Guará e aqui do plano piloto, evitando essas enchentes que toda vez que, né, que toda vez que chove, nós vivemos aqui no verdadeiro rio. E também para fomentar a economia do Distrito Federal. E uma outra coisa, senhor presidente, que me deixou muito preocupado foi no aumento do índice de desemprego da juventude no Distrito Federal, fruto da falta desses investimentos, e a falta desses investimentos, obviamente, gera uma retração aqui, gera uma retração direta na geração de empregos no Distrito Federal. Só na construção civil, fecharam-se do ano passado, 2014 para 2015, juntando esse ano, salvo engano, mais de 90 mil postos de trabalho. Deputado Vazir, isso é muito preocupante. É preocupante porque, se nós não temos emprego na nossa cidade, a criminalidade com certeza vai aumentar. Então é necessário, e aí aqui eu peço ao deputado de Oivale, que é secretário de trabalho dessa cidade, que possa fazer um pacto com o sistema Fibra Fecomércio, o sistema SESC-SENAT, para que juntos possamos fazer a qualificação e também trabalhar na abertura de novas vagas de emprego aqui no Distrito Federal. Concedo a parte ao deputado Vazir de Ruri.
Deputado Delmácio, queria parabenizar a Vossa Excelência. Acho que esse é um momento importantíssimo para nós fazermos esse debate da questão do desemprego. Acho que entendo que há um cenário econômico desfavorável, ninguém pode desconsiderar essa variável. Entretanto, nós temos alguns fatos específicos que, no caso do Distrito Federal, vêm corroborando enormemente com esse cenário. Eu vou citar aqui para Vossa Excelência algumas coisas que me vêm à mente. Hoje, inclusive, eu recebi um dos coordenadores da Economia Solidária, que é um projeto que tenta resgatar esse trabalho que é feito a nível da criatividade, mas também da periferia, principalmente aqueles que não têm empregos formais. O governo praticamente suspendeu toda a política pública que tinha nessa área da economia solidária. Nós tínhamos aquele programa Jovem Candango, que não foi totalmente eliminado, mas foi sensivelmente reduzido,
que era um programa que criava alternativa para a formação de mão de obra, principalmente de jovens e de adolescentes na estrutura do Estado. No caso da construção civil, que tem um impacto extremamente significativo, nós temos duas questões, e tenho dito, vou dizer isso, que eu tenho conversado com alguns empresários, ontem mesmo eu conversei com um deles, um entrave, sobretudo, na aprovação dos projetos. Os projetos e os alvarás, né? Essa é uma questão que não é apenas o alvará, mas é também o projeto urbanístico com o projeto arquitetônico, consequentemente, com as aprovações de alvará. Não é a carta de habites. A carta de habites é outra coisa que se faz no final da obra concluída. Então, essa questão está representando um problema extremamente sério no caso do Distrito Federal, pela complexidade que é e a amorosidade que significa do Distrito Federal a aprovação desse projeto. E não é só desse governo, vamos ser aqui um pouco claro, mas parece que isso aumentou mais objetivamente nesse governo. Mas eu estou ainda confiante que nós temos uma equipe do quadro de concursados do GDF, servidores altamente qualificados, nessa parte que cuida da parte tanto urbanística quanto dos projetos que precisa aprovação. Mas nós estamos vivendo um quadro de absoluto congelamento, que isso, inclusive, teve um reflexo enorme no processo de avaliação do governo Agnello no ano de 2014. Isso foi devastador no processo eleitoral, que o prejudicou enormemente. Tem o componente político, mas também tem um componente técnico de paralisia no Estado acerca das liberações dessas autorizações. Ninguém quer descumprimento de regra, mas nós não podemos entender que o cumprimento é 2, 3, 5 anos. Né? 5 anos. Tem essa coisa do RIT, o governo apresentou um projeto que foi votado, a Câmara agiu de maneira célere, que eu acho que foi extremamente importante aquele projeto do RIT. Mas o que Vossa Excelência está falando é extremamente relevante para a nossa cidade e para sairmos dessa encalacrada que é o alto nível de desemprego na sociedade do Distrito Federal. Obrigado.
Obrigado, deputado Vaznin. Incorporo a parte de Vossa Excelência ao meu discurso. E também eu queria, na realidade, apresentar o problema, todos nós sabemos. A questão do desemprego, existem aí as obras, principalmente o setor produtivo, reclamando da morosidade da liberação da autorização, dos habites, dos alvarás, por parte, até mesmo por causa da burocracia. Mas eu queria aqui apresentar uma solução rápida, emergencial, que eu acredito que, se implantada, se tirar do papel, com certeza nós podemos iniciar o combate ao desemprego no Distrito Federal. Como todos sabem, existe, vinculado à Secretaria de Trabalho, um fundo chamado Fundo de Geração de Emprego e Renda. Esse fundo, com o nome FUNGE, que já tiveram vários programas de incentivo, ele é um fundo específico, deputado Ricardo Valle, que serve para dar microcrédito a pequenos e médios empresários. Perdão, a nano e micro e pequeno, médios empresários, e pequenos empresários. Esse programa existe, destinado no orçamento deste ano, quase 20 milhões de reais para, especificamente, o fomento da política de microcrédito no Distrito Federal. Eu quero me ater que, há um bom tempo atrás, o deputado Vaznin de Rouri pode até explicar um pouco mais sobre isso, que onde se nasceu o processo de economia solidária, na África do Sul, para um dos principais pilares de combate a desemprego há uns 10, 15 anos atrás, foi justamente a implantação da política de microcrédito, no qual eles fomentavam o empreendedorismo nos rincões da África do Sul e ali se aumentava a produção, deputado Wellington Luiz. Brasília tem vocações diversas. Nós temos Braslândia, por exemplo, que tem uma vocação para a área de agricultura fantástica. Nós temos a maior feira do morango do país. A região de Planaltina, da mesma forma. A região de Taguatinga, com vestuário. A região de Ceilândia, com comércio. O porquê não o governo? Aí é uma sugestão que eu quero para que a gente possa sair da crise. Porque não dá para a gente ficar olhando para o retrovisor e não construir um futuro. O que as pessoas esperam da gente é esperança. E eu acredito que, com este recurso que está disponível, que é um recurso de fonte própria, de arrecadação própria, do Fundo de Geração de Emprego e Renda, pode-se, deputado Rafael Prudente, iniciar uma política de série de combate ao desemprego, que seria a reabertura da concessão de microcrédito para nano, micro e pequenos empresários. Esse microcrédito, deputado Wellington Luiz, ele tem, eu acredito que as condições para quem pega um empréstimo são as melhores do país. Você tem uma carência de um ano, os juros são de 2% ao ano, você começa a pagar com suaves prestações e pode, inclusive, fazer o abatimento de trás para frente para diminuir a quantidade de prestações. Enfim, com isso, qual é o compromisso que o Estado deveria? É a geração de emprego. A cada um valor, a cada recurso que deve ser colocado como microcrédito, se gerar uma vaga de emprego. Para isso, seria necessário, talvez, mudar a legislação do Fungé. O deputado Bispo Renato Andrade foi secretário de trabalho aqui no Distrito Federal, na gestão do governo Agnello, fez um excelente trabalho, sabe da importância do Fundo de Geração de Emprego e Renda para o fomento de novas vagas de emprego, que seja um salário mínimo, mas são novas vagas de emprego que vão, obviamente, ao início de uma política de combate ao desemprego no Distrito Federal. Então, eu queria deixar essa sugestão, porque muitas vezes apresentar, nós vimos aqui, apresentamos as dificuldades, mas eu queria deixar essa sugestão, porque num passado recente, deputado Rafael Prudente, essa política funcionou. Funcionou quando se utilizou, quando se criou o Banco do Povo. O Banco do Povo foi criado, na época eu era secretário de Trabalho, e quando nós criamos o Banco do Povo, o Distrito Federal conseguiu, naquela época, no ano de 2008, reduzir a taxa de desemprego, foi a menor taxa de desemprego até aquela época, dos últimos 10 anos. Como eu disse, o deputado Bispo Renato foi secretário de Trabalho, sabe da importância da aplicação do Fungé, sabe da importância, deputado Bispo Renato, da aplicação do Fungé para o combate ao desemprego no Distrito Federal. E eu falava aqui que o desemprego tem assolado e tem batido na porta de todos. E essa sugestão que eu gostaria de deixar ao governo do Distrito Federal, que possa lançar uma política de combate ao desemprego, iniciando pela execução do Fundo de Geração de Emprego e Renda para os nano, micro e pequenos empresários. E aqui eu quero citar também, para encerrar a minha fala, a representação, o presidente Dr. Roberto, que está ali da Astrap, né, que está na luta para a derrubada do veto do projeto 958/2012, que fala sobre o transporte alternativo. Lembrando, transporte alternativo, no caso, não é van, seria os micro-ônibus, onde a malha viária, a malha de transporte não atende. Era só isso, presidente.
Deputado, obrigado. Questão de ordem, senhor presidente.
Só um minutinho, deputado Edson. Só uma pergunta aqui. Primeiro, parabenizar a condução da Comissão de Transparência, conduzida por Vossa Excelência, deputado Delmasso. E eu não peço desculpas a Vossa Excelência também por não ter participado da audiência hoje, porque nós estávamos fazendo a oitiva na CPI dos transportes, né, que se alongou um pouco, do secretário de Mobilidade, Marcos Dantas. Eu quero só fazer uma pergunta à Vossa Excelência. O senhor disse que os débitos com de 2014 eram em torno de 3 milhões.
Todo ano... 1 bilhão... Não,
de 3 bilhões.
Não, 3 bilhões é o déficit. De 2015 para 2016. Os débitos que não foram pagos de 2014 para 2015 somam, que inclui dentro desse déficit, no valor de 1 bilhão e 400 milhões.
Assim, porque esse é um número novo, porque todas as audiências públicas que eu participei, todas têm um número diferente. O governo, eu acho que ele não sabe ao certo qual que é a dívida que o governo anterior deixou. Então, é mais um número, mais um dado. Eu agradeço a Vossa Excelência e passo a palavra ao deputado Bispo Renato pela liderança da minoria.
Isso é questão de ordem, senhor presidente.
Com a palavra, deputado.
Muito rapidamente, deputado Bispo Renato, apenas também para manifestar o meu apoio integral né, a todos os companheiros que aqui se encontram, quanto ao projeto na pessoa do Roberto, todos que mais estão aqui, porque esse projeto ele vem para ajudar esse caos que se encontra no transporte. Essas pessoas estão encontrando uma saída e o Distrito Federal, mesmo assim, tem colocado todas as dificuldades. Então, a derrubada desse veto é fundamental. Nós estamos apontando a saída e, mais uma vez, o Distrito Federal impõe todas as resistências. Então, quero dizer que a derrubada do projeto 958 do veto é fundamental para que o transporte saia desse, ou comece, pelo menos, a sair desse caos que se encontra. Parabéns pelo trabalho de vocês.
Obrigado, deputado Ayrton, e corroboro com as palavras de Vossa Excelência também. Eu fui um dos votantes favoráveis a esse projeto, então conte comigo para derrubar do veto. Com a palavra o nobre deputado Bispo Renato.
Boa tarde, senhor presidente, deputado Rafael Prudente, os demais colegas deputados, o pessoal da galeria, os amigos, a imprensa. O que me traz aqui hoje à tribuna é ainda a questão da saúde pública aqui no Distrito Federal. Vimos aqui ainda nessa semana o líder do governo fazendo crítica à secretária adjunta da saúde, da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Que ela tem ingerência nos hospitais, que quer fazer aquilo que não cabe a ela, porque adjunta e vice não está lá para mandar ou desmandar, fazer nada, está lá para obedecer e fazer aquilo que tem que ser mandado. Como se não bastasse o caso de uma criança que estava em Taguatinga, já precisando de uma transferência, que agora foi questão de mídia nacional, agora, hoje, que foi feita a transferência. Pessoas que estão morrendo por falta de leitos de UTI. Falta de medicamento, falta de médico, falta de servidores. Não é falta de recursos. Dinheiro tem, quase 300 milhões deixaram de serem executados. O que está faltando, de fato, a gestão competente, que olhe, de fato, para a população do Distrito Federal. Além dos roubos, verdadeiros roubos, na questão das órteses e próteses. Pois bem, com esse descaso todo na saúde do Distrito Federal, veio aqui o deputado Lira e pediu que nós assinássemos para que fosse aberto a CPI da saúde. O deputado Vazia assinou, nós assinamos. Deputado Delmas, deputado Rafael, deputado Ricardo, deputado Wellington, Chico Vigilante, mas pasme-se. Semana seguinte foi retirado de pauta, para que não fosse lido aqui em plenário, para que se fosse instalada a CPI da saúde. Bem, lógico que eu cobrei, porque eu assinei, disse que seria representado essa semana, mas hoje é quinta-feira. E não foi representado ainda. E aqui eu faço um apelo aos nobres deputados, amigos que aqui estão, os demais deputados. Primeiro faço um apelo ao deputado Lira, que devolva o pedido de CPI assinado para que a gente possa fazer a leitura aqui em plenário. Caso ele não queira, que então diga, não vou representar, para que a gente possa, em conjunto com os demais deputados, ver o que, que nós vamos fazer. O que não pode é ficar esse descaso, porque nós vamos ficar sem crédito, deputado Vazio, com a sociedade, assina, coloca, tira. Sim, questão
de deputado ordem, mas... Bispo Renato, uma vez assinado pelos deputados, a matéria deixa de se limitar ao proponente.
Exatamente.
A matéria tramita na casa. Ele goza de uma confiança que nós... Ele, inclusive, foi ao meu gabinete, me ligou duas vezes, né, me cobrando agilidade na assinatura. Eu falei para ele que, para mim assinar, eu precisaria fazer uma consulta à minha bancada. Assim eu fiz, liguei para o deputado Ricardo, liguei para o deputado Chico Vigilante. Isso tudo no mesmo dia, para poder, né, atender a urgência dele. Naturalmente, não tenho prestígio como muitos outros têm com ele, mas eu dei a minha assinatura, tanto eu como dos meus colegas, num ato de confiança. Se isso é verdade, até pensei que a leitura ocorreria tão logo fosse encerrado a CPI do transporte. Esse era o que estava me passando na cabeça.
Né? Pelo que eu sei, a Câmara pode ter duas CPI funcionando simultaneamente. Se o deputado catou a nossa assinatura e não trouxe de volta o pedido, eu lamento profundamente. O ato de confiança, ele exige reciprocidade. Para ele ocorrer no segundo momento, a gente vai para ter dúvida, e eu não quero ter dúvida de um colega. Eu assinei na confiança que a proposta fosse apresentada, até porque, para mim, foi cobrado de maneira bastante assodado a assinatura. Eu me senti muito privilegiado ele ter ido ao gabinete, solicitado. Eu fui muito franco, falei, deputado, eu não assino nesse momento, que eu tenho o dever de conversar com os meus colegas, porque eu sou líder. O líder que assina, toma uma posição sem consultar seus colegas, que autoridade tem? Então, eu obedeci esse raciocínio, procurei os meus colegas, né? Depois, no início da tarde, ele me ligou cobrando, e eu falei para ele, olha, deputado, eu creio que vou ter condições de assinar agora, no início dessa tarde, pode me procurar. E assim ele o fez, inclusive, me parece que eu estava lá na sala da presidenta, numa reunião de líderes. Então, eu estou aqui estarrecido que, uma vez, né, assinado já aí praticamente por mais de uma semana e a coisa não apresenta, eu fico aqui sem chão.
É isso que a gente faz. Ah, pois não, deputado Wellington.
Ô, deputado, eu, de igual modo que o deputado Vargas, estou estarrecido, extremamente preocupado, porque a situação está soando muito mal. E eu não tenho minhas palavras. Esse requerimento ele tem que voltar para o plenário, tem que ser votado, porque, sinceramente, senão nós vamos adotar a providência. Eu não vou ser usado. Espero que eu não esteja sendo utilizado para qualquer barganha. Acredito em todos os companheiros dessa casa. Mas, para isso, tem que haver reciprocidade. Houve uma dupla confiança. No momento em que colheram as nossas assinaturas, e depois, quando eu e Vossa Excelência fomos até o deputado e pedimos para ele, né, que explicasse a razão para que porque o requerimento foi retirado. Nos foi dito que ainda essa semana ele seria apresentado. Como bem disse o senhor, hoje é quinta-feira e nada aconteceu. Então é necessário que haja uma justificativa. Volto a dizer, porque a saúde pública do Distrito Federal está um caos há muito tempo. Então, por isso, já é motivo para que esse requerimento seja votado. E depois, pelas ações que foram adotadas pelos parlamentares dessa casa. É fundamental que se dê continuidade, para que não paire dúvidas sobre mais ninguém. Porque o que está acontecendo nesse momento, ao meu entendimento, é extremamente grave e suscita dúvidas, sim. Suscita dúvidas e isso é muito ruim no parlamento. Porque a gente convive aqui na base da confiança. E eu espero que assim continue. Muito obrigado, presidente.
É só para concluir, logicamente, tenho o maior respeito pelo deputado Lira, mas agora, se isso não for trazido ao plenário para leitura, vai parar dúvida sobre todos nós. Por que que nós assinamos uma CPI que nós não queríamos? Por que que essa não foi feita a leitura aqui em plenário? A sociedade não vai nos perdoar. As pessoas aqui vão parar esse clima de desconfiança entre nós. Eu não quero crer, logicamente, que o governador Rodrigo Hollenberg tenha tido alguma coisa para impedir que fosse leitura. É até bom que se tenha essa CPI, porque o que não pode ter é essa sangria. São tantos milhões, bilhões que chegam para a saúde do Distrito Federal, são mal gastos, mal utilizados, e a gente só quer a verdade. Nada mais do que a verdade, não é a perseguição política, quem quer que seja. Faça, então, um apelo ao meu nobre amigo, deputado Lira, que traga ao plenário, ainda na tarde de hoje, o requerimento de abertura da CPI da saúde, para que não paire dúvida nenhuma, especialmente sobre aqueles que assinaram esse pedido de CPI. Se vai para frente ou não, que deixe o plenário decidir sobre isso. E não seja uma decisão, como se diria, monocrática. Questão de ordem, deputado Ricardo Valle.
Questão de ordem não é permitida, deputado.
A parte, desculpa.
Ao deputado
obrigado,
Ricardo Valle, que foi o primeiro.
Obrigado, deputado Bispo Renato. Eu também fui um dos que assinei a CPI da saúde proposta pelo deputado Lira e confesso que eu não sabia que ele já tinha retirado o projeto da pauta. Mas eu quero ainda, assim, como foi uma ação do deputado e ele também assim, estava muito apressado e me pediu muito também que eu assinasse essa CPI e usou argumentos que eu considerei extremamente importantes, todos nós sabemos, a crise que está a saúde pública no Distrito Federal. E acabei sendo convencido, e a própria bancada nossa chegou à conclusão, de que realmente é preciso investigar o que, que vem acontecendo com essa saúde já ao longo de muitos anos. Mas eu assim, gostaria muito de ainda, antes da gente fazer alguma coisa, pedir explicações para o deputado Lira, o porquê que ele fez isso. Por que, que ele chega, acho que passou dois dias ali, buscando assinaturas de uma forma assim, que eu considerei extremamente importante, de forma muito assim, com elementos importantes para a gente assinar a CPI, e depois ele vem, retira, não conversa com ninguém. Precisa saber o que, que houve, né? Se foi uma determinação, se foi uma coisa dele, se foi uma determinação do governo ou do governador. Acho que o Lira deveria explicar o que, que aconteceu para a gente. E porque, mesmo com essa ação dele, né, desse recuo dele, eu acho que nós temos que tocar essa coisa para frente. Não dá, a gente está vendo aí a saúde pública caindo aos pedaços, né? As pessoas sendo mortas aí nas filas dos hospitais, nas UPAs, nos prontos-socorros, e a gente precisa realmente ver o que está acontecendo. Uns falam que é gestão, outros falam que é uma máfia que existe lá, é o caos, enfim, mas a gente sabe que, inclusive, voltou recursos, né? Recursos não foram executados no ano passado. Então, me coloco à disposição, né? Assinei, não entendi, mas confesso que eu vou perguntar para o deputado o que aconteceu. Ele deve explicação para mim e para esta casa. Né? Por que que ele vem, faz um processo de colher as assinaturas, insiste, pede, justifica e depois retira sem conversar com ninguém. Então, assim, isso não é brincadeira. Né? Uma CPI não é uma coisa que você protocola no dia e tira no outro.
Deputado Bispo Renato, uma parte, peço uma parte a Vossa Excelência.
Sim, senhor.
Nós fizemos alguns pronunciamentos para tratar sobre esse assunto aqui. E eu, na próxima sessão, vou trazer alguns números do orçamento aprovado por nós no final do ano, que continua não sendo utilizado mês a mês pela Secretaria de Saúde. Tá? E para vocês verem a total necessidade de uma investigação sobre esse assunto, e eu tenho certeza e confiança no deputado Lira, que vai reapresentar este requerimento, porque a população espera por isso, e ontem nós vimos isso. O próprio deputado Roberto Negreiros, ontem também, que não está aqui, se posicionou. Hoje, para os senhores terem ideia, eu também assinei, e eu ontem também pedi para que seja lido, e eu não sabia nem que tinha sido retirado. E para os senhores terem ideia da gravidade da saúde pública do Distrito Federal, eu vou fazer um lançamento da Frente Parlamentar em Defesa do Diagnóstico do Câncer e Prevenção, na segunda-feira, e tentei de falar de todas as formas hoje com alguns membros da Secretaria de Saúde Pública, da Secretaria de Saúde. E os telefones não estão funcionando, deputado Bispo Renato, por falta de pagamento. Esta foi a informação que eu tive hoje na Secretaria de Saúde, que a dificuldade de se falar junto aos membros da Secretaria de Saúde estava impossibilitado pelo não funcionamento dos telefones. Então, daí você tira o absurdo que nós estamos vendo hoje. Muito obrigado.
Então, era isso que eu gostaria de falar nessa tarde, e eu espero e apelo à sensibilidade e à seriedade do deputado Lira para que se reapresente nessa tarde e traga ao plenário para que a gente possa fazer a leitura.
Bispo, só mais uma coisa que eu esqueci, pois não, por gentileza. Eu tenho escutado também que um dos motivos que o deputado Lira retirou essa possibilidade de uma abertura de uma CPI aqui foi em função da vontade do governo de trabalhar com as OSs aqui do Distrito Federal. Eu tenho escutado, lido sobre isso, né? Isso, na minha avaliação, ainda é mais grave ainda. Né? Se retira um pedido de CPI para o governo privatizar a saúde, na minha avaliação, ainda é mais grave ainda. Então, é preciso que realmente o deputado Lira explique o porquê, de fato, né, ele retirou esse pedido de CPI, essa abertura de CPI aqui na casa.
Na terça-feira que vem eu farei um pronunciamento exatamente sobre as OSs. E eu espero, hoje eu sou frontalmente contra, essa questão do OS, é para quem rouba ou para quem quer roubar. E eu espero que na terça-feira a gente faça o pronunciamento aqui no plenário a respeito das OS. Espero que essa casa tenha a sensibilidade de não aceitar qualquer coisa nesse sentido, sem um amplo debate com a sociedade civil organizada. Então, em princípio, sou contra, totalmente contra as OS e vou batalhar e tentar influenciar dentro dessa casa para que isso não passe aqui dentro, senão depois de um debate que possa ouvir todos os lados das pessoas, daqueles que vão ser beneficiados. Muito obrigado, presidente.
Muito obrigado, deputado Bispo Renato. Passo a palavra, uma questão de ordem, ao deputado Vasney. E logo em seguida, já convido o deputado Cláudio Abrantes para fazer uso da palavra na tribuna pela liderança da rede.
Senhor presidente, eu gostaria de pedir apoio aos colegas deputados que têm fácil acesso ao gabinete do governador, deputado Reginaldo, deputado Cláudio Abrantes e a deputada Gaciel Maia. Nós estamos vivendo um momento muito delicado no dia de hoje, senhor presidente. Senhor presidente, nós estamos vivendo um momento muito delicado. Os ônibus que estão chegando dos estados para manifestação estão sendo retidos na barreira. Eu gostaria de pedir aos colegas deputados que têm acesso ao governador com facilidade, que nos ajudasse a pedir, se o governador deu essa ordem, para que ele revisse essa ordem ou que se informar do que está acontecendo por parte das autoridades do governo do Distrito Federal para reter esses ônibus de chegar, como está previsto na tarde de hoje. Eu peço, faça um apelo aqui aos colegas deputados que nos ajude nesse momento, principalmente aqueles que têm no seu sangue político compromisso com a democracia. Muito obrigado.
Faço um apelo aqui, aproveitando a presença do deputado Gaciel Maia, que pegue o telefone amarelo, antigamente era o vermelho, pegue o telefone amarelo, deputado Gaciel Maia, que faça o contato com o governador, da mesma forma, o deputado Reginaldo Veras e o deputado Cláudio Abrantes, que gozam do maior prestígio junto ao Palácio Buriti. Posso passar a palavra para o Reginaldo primeiro? Você vai falar agora ou pode ser depois? Questão de ordem, deputado Reginaldo Veras.
Questão de ordem, muito rápido, senhor presidente. Só aí, comunicando ao deputado Vazinho que eu acabo de ler no Twitter que o deputado Chico Vigilante já manteve contato com o comandante-geral da Polícia Militar, comandante Nunes, talvez já tenha alguma razão. E, só para lembrar a Vossa Excelência, que eu não estou com essa moral toda com o governador, não. Que eu até gostaria, mas eu não tenho acesso a essa linha amarela aí.
Eu tinha me esquecido do deputado Chico Vigilante, deputado Cláudio Abrantes. Com a palavra, deputado.
Boa tarde, senhor presidente, meus pares, a imprensa, as galerias. Eu confesso também que eu gostaria de ter, assim como o deputado Reginaldo Veras, esse prestígio todo. É algo que me causa até uma certa estranheza, né? Até porque o motivo que eu ocupo a tribuna hoje vai num sentido contrário a isso. Eu ocupo a tribuna hoje, meus colegas de parlamento, simplesmente para tornar também de uma forma verbal, oral, aquilo que já está escrito nas redes sociais e foi noticiado pela imprensa sobre a substituição do subsecretário de inteligência da Secretaria de Segurança Pública, que inclusive também já foi comentado aqui nessa tribuna pelo meu amigo e colega também de Polícia Civil, o deputado Wellington Luiz. Desde o momento que nós soubemos disso, e aí mais uma vez fica claro que o desprestígio existe, não prestígio, desprestígio, porque ficamos sabendo da mudança, da alteração pela imprensa. E isso causa uma surpresa muito grande, carregada de uma indignação. Porque, salvo as brincadeiras, como foram colocadas aqui por Vossa Excelência, com o deputado Vasni, de que a gente tem acesso direto e prestígio e moral, né? A gente é colocado como base. Eu pergunto que base? É público e notório que eu não tenho cargos no governo. E como é que a gente pode ser base? Contribuindo diante de políticas públicas. Recentemente, toda essa casa acompanhou a luta, a briga que a gente teve, inclusive, fazer um PDL para que a gente pudesse ter a Universidade do Distrito Federal, que não é um benefício para o deputado Cláudio, é um benefício para a sociedade. E insere o nome do governador nos anais da história por ter criado uma universidade pública no Distrito Federal. A luta de meses, de anos a fio, para nomear um quantitativo de agentes de polícia, que não é um benefício para o deputado Cláudio, é um benefício para a sociedade. E, além de tudo, sana uma carência fortíssima da Polícia Civil do Distrito Federal. Então, eu pergunto, que base? Que moral, que prestígio? Porque o que nós temos, na verdade, foi um desprestígio com quem pode contribuir dentro de uma política de segurança pública. Porque, em que pese a afinidade que nós temos com diversos outros temas, seja na cultura, seja no transporte, na educação, a minha formação, eu sou policial civil de carreira. Tenho mais de 20 anos de casa, deputado Wellington foi... aposentou recentemente, acredito, porque está no parlamento, porque se não fosse, estaria exercendo ainda, tanto que recentemente prendeu um vagabundo lá na sua região do Parkway. Então, a gente recebe essas notícias num misto de surpresa e de indignação. Não é porque o deputado A ou deputado B quer indicar o subsecretário de inteligência, até porque não fizemos, não há isso, nem quando nós efetivamente fomos base de um governo, como o deputado Wellington, e eu fui base do governo anterior, e eu era do partido do governador. Não indiquei ninguém em termos de subsecretaria na segurança pública, deputado Bispo Renato. Lá, nós temos uma preocupação com a segurança pública de ter bons profissionais. E eu atesto aqui que o delegado doutor Josué é um excelente profissional. É um subsecretário de inteligência com um vasto currículo. E, ao que me conste, não houve nenhum deslize da parte dele, deputado Wellington, que pudesse justificar essa saída. Qual é o ato que cometeu, qual o erro que teria cometido o subsecretário para sua retirada? Eu desconheço. Pelo contrário, o próprio governo e o próprio governador, pelo que diz a imprensa, ligou para o subsecretário para agradecer os serviços prestados. Eu não entendo isso. Aí traz um delegado da Polícia Federal. Não conheço, nunca ouvi falar, não tenho nada contra, não posso emitir nenhuma avaliação sobre ele. Mas nem os secretários oriundos da Polícia Federal mexeram ou tiraram os subsecretários de inteligência da esfera de indicação da Polícia Civil do Distrito Federal. Sandro Avelar, secretário de Segurança, praticamente todo o governo Agnello, oriundo da Polícia Federal, com uma história muito ligada à Polícia Federal, manteve a Subsecretaria de Inteligência numa indicação da Polícia Civil do Distrito Federal, deputado Ricardo Valle. O próprio, eu não me recordo, me ajude, deputado, se não me engano, doutor Valmir. Doutor Valmir, delegado da Polícia Federal no governo Arruda. O delegado Lores, muito bem lembrado, nenhum deles mexeu na Subsecretaria de Inteligência, tirou isso da esfera da Polícia Civil. E por quê? É força da Polícia Civil? É força política da Polícia Civil, deputado Wellington? Não, não é. Isso se chama competência. Competência da Polícia Civil, de ter profissionais num alto grau de qualificação para trabalhar no serviço de inteligência. Não é uma questão política que nós estamos debatendo aqui. Política se tornou agora com essa substituição, visto que não há nenhum critério técnico elencado para que possa se fazer essa substituição. Visto que não há nenhuma deficiência apontada, algum erro feito pelo aquele que ocupava a pasta, que pudesse justificar essa substituição. E aí a gente fica realmente indignado, porque somos taxados de base, e eu volto a perguntar, que base? Se nós não podemos sequer saber
ou ser consultado. Se nós não podemos, como parlamentar oriundo da Polícia Civil, aspas, tido como base com prestígio, se eu sequer recebo uma ligação para poder informar da mudança de um colega de trabalho, como é o doutor Josué, e diga-se passagem, novamente, um excelente profissional, gabaritado, qualificado, reconhecido por aquele que o substitui, e sob uma alegação que, na minha opinião, é esdrúxula, de que precisava ter mais contato com a esfera federal diante das manifestações. E eu pergunto, desde quando acontecem essas manifestações de 2013, sem falar daquelas de muitos tempos atrás, e sempre tivemos, há 30 anos, a Polícia Civil contribuindo para o Serviço de Inteligência da Secretaria de Segurança. E hoje a Polícia Civil foi alijada disso. É realmente lamentável. E aí, quando uma pasta que tem um certo equilíbrio dentro da política do Distrito Federal, que tem bons números, e que tem esses bons números por conta da solidez das instituições, das suas corporações, a gente vê um desprestígio a este ponto, de que ninguém é comunicado, ninguém é consultado e, infelizmente, volto a dizer, não tenho nada contra o delegado federal que está assumindo, mas em 30 anos nós nunca vimos uma coisa dessa. Nos meus 20 anos de Polícia Civil, completados agora em fevereiro, eu nunca vi uma coisa dessa. Então, queremos aqui externar também de uma forma oral a nota de repúdio que nós colocamos nas redes sociais e, ao mesmo tempo, o que foi colocado na imprensa. E aí, não adianta vir pedindo reunião depois do estrago feito. Não adianta querer justificar algo depois de que nós somos simplesmente colocados fora desse processo. Não adianta pedir audiência, não adianta ter ligação para tentar explicar o que já foi feito. O que vai te dizer? Vai te dizer o quê? Então, eu acho que o governo ele precisa repensar efetivamente o que é que ele quer como base. Ele precisa repensar efetivamente o que é que ele espera de um parlamentar da base. Da minha parte, não espere que a gente vá fazer tudo baixando a cabeça ou concordando com tudo. Se eu for base de algum governo, eu sou para ter um tom crítico, para ajudar também, e não por troca de um cargo ou outro. Porque, volto a dizer, não tenho cargos no governo. Quando a gente pensa em aderir a um projeto, é porque a gente entende que aquele projeto é bom para a sociedade. Então, depois do estrago feito, depois do desprestígio implantado, não adianta ficar fazendo ligação ou mandando emissário. Eu acho que o governo tem que repensar muito e trabalhar muito firmemente para que a sua base seja uma base que trabalhe contribuindo para a política e não fazendo esse tipo de coisa. Não é a primeira vez que a gente ocupa essa tribuna para reclamar dessa postura do governo. E cada vez o recado está sendo dado de uma maneira mais forte. Eu espero que entendam. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Cláudio Abrantes. Nós ainda temos um líder aqui presente que ainda não pronunciou. Pergunto se o deputado HCL Maia vai fazer uso da palavra.
Pô, dá tua gravata para ele aí, pô.
Convido o deputado Agacel Maia a fazer uso da palavra. Passamos então ao comunicado de parlamentares. Pergunto se algum deputado gostaria, presente aqui no plenário, gostaria de fazer uso da palavra. Com a palavra o nobre deputado Reginaldo Veras.
Senhor presidente, senhores parlamentares, só para um informativo, na verdade, uso essa tribuna para fazer um informativo. Dois, na verdade. Primeiro, que amanhã a Comissão de Educação, representada por este presidente que vos fala agora, e o Tribunal de Contas do Distrito Federal, visitará a Escola 411 de Samambaia, visto que o Tribunal também está fazendo visitas às escolas, nós também resolvemos fazer uma ação conjunta, a Comissão e o Tribunal de Contas. Muitos até estranharam, mas a gente não precisa alertar que o Tribunal de Contas é um órgão auxiliar do Poder Legislativo, e eu tenho certeza que essa visita trará mais frutos ainda nessas nossas denúncias da precária infraestrutura das escolas do Distrito Federal. E espero que após isso sejam tomadas algumas soluções para melhorar. O outro ponto que falo agora em caráter preliminar é que o governo encaminha uma mensagem a esta casa hoje a respeito de um dinheiro que está em caixa e que, por equívoco, vamos chamar assim, professor Agacel e professor Rodrigo Delmasso, foi subtraído, esquecido de ser colocado na lei orçamentária. Nós temos 7 milhões do Pronatec para ser investido no Distrito Federal, mas por equívoco isso acabou desaparecendo. E aí chega uma mensagem à casa para que nós podemos fluir essa matéria, esse dinheiro ficar disponibilizado em caixa e para que possamos aí aplicar 7 milhões em cursos técnicos aqui no Distrito Federal. É lamentável que esse equívoco, esse esquecimento, mas o bom é que possamos corrigir a tempo, até porque estamos aí trabalhando o tempo todo na defesa da educação e, é claro, da educação técnica e profissionalizante, ainda mais nesse momento de crise que o país atravessa. Então, espero que essa casa dê celeridade na apreciação dessa mensagem do Poder Executivo, até porque dinheiro bom para gastar e rápido é o que nós estamos precisando nesse momento. Muito obrigado, senhor presidente.
Questão de ordem, deputado Rodrigo Delmasso.
Pela ordem, presidente. Acabei de protocolar um requerimento solicitando a instauração de ação de fiscalização no âmbito da Comissão de Governança, Fiscalização, Transparência e Controle, para investigar a origem do déficit que foi apresentado de 1,8 bilhão de reais. Lembrando que esse déficit que foi apresentado pelo próprio secretário de planejamento hoje, certo? Esse valor é, na realidade, é oriundo de uma dívida herdada de 1,4 bilhão e a diferença de custeio de 0,4 bilhão de reais. Então, peço a Vossa Excelência para que, no momento oportuno, possa ler esse requerimento para que a gente possa, já na comissão, na próxima reunião, que é no dia 7 de abril, aprovarmos e já iniciarmos a ação de fiscalização para verificar a origem desse déficit aqui no Distrito Federal. Obrigado, presidente.
Que acata a questão de Vossa Excelência, questão de ordem de Vossa Excelência, e há expediente sobre a mesa, no qual leremos este pedido de Vossa Excelência encaminhado nesse momento. Solicito ao secretário deputado Ricardo Vale que faça a leitura do expediente.
Mensagem número 75/2016, Executivo. Encaminha projeto de lei que abre crédito especial à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal no valor de R$ 7.810.188. Um requerimento do deputado Robério Negreiros, um requerimento do deputado Cláudio Abrantes, cinco indicações da deputada Luzia de Paula, 9 indicações do deputado Cláudio Abrantes. Requerimento do deputado Rodrigo Delmácio. Requer a instauração de ação de fiscalização no âmbito da Comissão de Fiscalização, Governança, Transparência e Controle para fiscalizar a origem do déficit no valor de 1,8 bilhões. É o que há.
Registra a presença do deputado Chico Leite e indago ao mesmo se o mesmo gostaria de fazer uso da palavra. Com a palavra, deputado Chico Leite, por cinco.
Presidente Rafael, deputado Ricardo Valle, deputado Reginaldo, deputado Cláudio Abrantes, meu companheiro, deputado Delmácio, estava aqui há pouco. Eu quero fazer um registro que diz respeito, inclusive, à condução do deputado Delmácio na Comissão de Transparência. Nós, depois, presidente, de 2 anos da emenda à lei orgânica que aprovamos aqui em vigor, conseguimos fazer uma agenda para ouvir os secretários. A tese, levei anos para colocá-la na lei orgânica, é a mesma que já existe centenariamente no direito anglo-saxão. Hoje, na Itália, depois da Operação Mãos Limpas, é que todo aquele que recebe delegação de quem é eleito, então, os secretários de Estado, os dirigentes de paraestatais, que recebem, na verdade, uma delegação do governador, eleito é o governador, devem prestar conta à sociedade. Como não é possível prestar contas em praça pública, o ideal era isso, vem fazê-lo aos seus representantes aqui na Câmara Legislativa. Então, levamos anos para colocar essa emenda. O fizemos em 2011. Mas agora, em 2013, nós temos a sua efetivação. Deputado Cláudio Abrantes, é uma experiência inovadora, pioneira no Brasil todo. O presidente, deputado Delmácio, com os colegas componentes da comissão, deputado Roosevelt, Vossa Excelência, presidente, deputado Rafael, deputado Reginaldo, que esteve lá por um período em que foi aprovada a agenda, nós fizemos um roteiro de prestação de conta para os secretários. Hoje nós tivemos na casa o segundo dos secretários, o secretário Renato. O primeiro foi o secretário da Criança. Suas Excelências vêm aqui, independentemente de convite ou convocação, pelo menos uma vez por ano, ou quando saírem do governo, por qualquer motivo, e prestam contas e falam do planejamento da pasta, falam do que vem efetivamente tentando colocar em prática, e são, em seguida, questionados pelos parlamentares, e todos os colegas estão convidados. Eu faço convite em nome do deputado Delmácio, presidente, em nome dos colegas da comissão. Fazem os questionamentos, o povo o faz através das entidades organizadas, ou aqueles que vêm hoje, por exemplo, vieram muitos concursados do GDF, concursados do metrô, que já estão esperando a nomeação, e que vieram aqui questionar a Sua Excelência, o secretário de Planejamento e Orçamento. Então, nós fazemos um debate limpo, um debate saudável, com componentes, não há problema, ideológico. Cumprimos a nossa missão de fiscais dos gastos públicos. Essa missão de fiscalização, hoje, na minha avaliação, eu dizia na comissão mais cedo, ela é talvez mais importante do que o ofício legislativo, já que a Constituição de 88 subtraiu muitas competências, muitas iniciativas legislativas dos parlamentares. Hoje nós não podemos legislar sobre terra, não podemos legislar sobre servidores públicos do Poder Executivo, não podemos aumentar a despesa do Poder Executivo, mas podemos e devemos fiscalizar os gastos públicos para que o dinheiro que deveria ir para a educação, deveria ir para a saúde, deveria ir para a segurança, não vá para o bolso de negociatas ou de negócios inescrupulosos. Né? A nossa forma de ajudar a sociedade, a forma do parlamentar, é fazer um mandato independente e combativo, fiscalizatório, que cuide dos costos públicos. E a Comissão de Transparência, eu quero fazer esse registro, presidente, tem cumprido esse mistério. Hoje nós tivemos a segunda, teremos uma terceira, semana que vem virá aqui o presidente do metrô. Nós temos aí uma agenda, virá o secretário de saúde dentro dessa mesma agenda, de maneira que nós estamos fazendo, vamos fazer também, vamos percorrer também nessa ação fiscalizatória sob a condução do deputado Delmas, hospitais, de maneira que a comissão está na rua, em campo, em defesa da sociedade do Distrito Federal. Eu utilizo o horário da liderança da rede, presidente, porque é próprio do nosso estatuto, da nossa cultura política, da cultura política da rede, a prestação de contas e essa relação direta com a sociedade. Para Vossa Excelência ter ideia, o primeiro secretário que aqui veio, ofereceu-se para a Comissão do Meio Ambiente, foi o secretário André Lima, do Meio Ambiente. Ofereceu-se, no dia, o deputado Cristiano marcou, mas no dia houve um problema de agenda dos parlamentares, em razão da época, já foi remarcado, o deputado Cristiano deve comunicar com o presidente da Comissão do Meio Ambiente. Isso quer dizer, respeita a sociedade, respeita aos cofres públicos, isso quer dizer respeito aos representantes da sociedade, a Casa Legislativa. Também para se fazer uma gestão é preciso ter essa consciência. Eu, presidente, peço permissão a vocês para conceder uma parte, deputado Delmas.
Não tem a parte, porque Vossa Excelência está falando pelo comunicado de parlamentares, vice-deputado Cláudio Abrantes já falou pela liderança da rede.
Ah, tá certo. Não, tudo bem. Tudo bem. Com certeza, Sua Excelência vai usar a palavra em questão de ordem. Bom, é esse o registro que eu quero fazer, fazendo uma relação com a cultura da rede, que é a cultura de prestação de contas, é a cultura de não propriedade da verdade, não se apropriar, não achar que é o melhor que é Salvador. Salvador só tem um, está lá em cima. O debate, a conduta de contribuição colaborativa, e nesse sentido temos dado, deputado Cláudio Abrantes e eu, integral apoio a essa iniciativa da Comissão de Transparência. Fica aqui o convite e fica a palavra de reconhecimento à condução do deputado Delmas.
Muito obrigado, deputado Chico Leite. Questão de ordem, deputado Delmas.
Pela ordem, presidente, quero, na realidade, agradecer ao deputado Chico Leite e dizer que o que a Comissão de Fiscalização tem feito, e aqui eu corroboro, é fruto, na realidade, de uma emenda à lei orgânica que foi apresentada à época pelo deputado Chico Leite, que não é que obriga, mas que coloca na lei orgânica esse espírito de prestação de contas e transparência. O que nós fizemos foi montar um calendário até para que a gente possa gerar uma cultura dentro da administração pública dos gestores virem à Câmara e prestar, não um esclarecimento, mas é fazer uma prestação de contas, até falar do que eles têm feito de bom, quais foram os avanços que aconteceram dentro da casa, dentro da sua gestão. E o importante também, quero agradecer a comunicação da Casa, que está ajudando e muito na divulgação dessas audiências, no site, a imprensa que hoje esteve presente nessas audiências. E acredito, deputado Chico Leite, que nós vamos criar essa cultura da transparência aqui pelo Parlamento e fazendo o seu principal objetivo, que é trazer o povo para conhecer verdadeiramente o que está acontecendo com o dinheiro público. Então, parabenizar primeiro Vossa Excelência pela brilhante ideia e pela atuação, esteve conosco do início ao fim, e só ressaltar também que o deputado Chico Leite foi eleito presidente da subcomissão de acompanhamento das Olimpíadas de 2016, junto com o deputado Ricardo Valle, que é membro da comissão, e o relator, deputado Roosevelt Vilela, e já está com a pré-agenda para a semana que vem, já para estabelecer um cronograma de trabalho. Então, esta Casa exercendo o papel de fiscalização do Poder Executivo, representando a sociedade. É isso. Obrigado, presidente.
Eu agradeço, deputado Delmas. Dando continuidade aqui ao comunicado de parlamentares, convido o deputado Ricardo Valle.
Senhor presidente,
solicito para falar aqui da mesa mesmo, presidente.
Acatado. Com a palavra, deputado.
Eu tenho aqui nas minhas mãos uma cópia de um ofício do Corregedor-Geral da Polícia Militar do Distrito Federal, senhor Ricardo Yamasaki Santiago. É um ofício que ele encaminha ao Conselho Tutelar do Distrito Federal, pedindo uma força-tarefa hoje do Conselho Tutelar nessa manifestação que vai ter daqui a pouco aqui na Esplanada, manifestação do dia 31, e ele deixa bem aqui explicitado, porque, segundo ele, tem manifestantes usando as crianças e os adolescentes como escudo, né, para manifestantes mais exaltados. Ora, nós temos visto, nessas manifestações todas aí afora pelo Brasil, seja os que são a favor do impeachment, seja os que são contrários, diversas crianças, diversos adolescentes, famílias inteiras nas ruas, reivindicando melhorias no país, reivindicando impeachment, reivindicando prisão, enfim, num gesto extremamente saudável, bonito para a democracia brasileira. Agora, como é que o Corregedor-Geral da PM, né, insinua que essa manifestação de hoje é uma manifestação criminosa, de que tem pais levando filhos para usar como escudo? Já provoca, na minha avaliação, uma situação, né, ou tenta insinuar que vai ter conflitos, que tem que tirar as crianças, tem que tirar os adolescentes para poder bater nos pais, enfim. Espero que não seja isso. Agora, me estranha ser só hoje, só nessa manifestação, né, na manifestação pela democracia contra o impeachment. Quando são as outras manifestações dos que são favoráveis ao impeachment, dos que são contra a presidente Dilma, aí não tem esse tipo de ação. Portanto, eu estou fazendo uma nota aí enquanto presidente da Comissão de Direitos Humanos, porque todo mundo tem direito a se manifestar, e na minha avaliação, quanto mais jovens, né, quanto mais crianças e adolescentes a gente tiver nessas manifestações, isso é bom para o futuro do país, isso é bom para o futuro da nação, temos pessoas politizadas. Agora, vir querer intimidar, né, famílias, pais de família, levar seus filhos para se manifestar, isso é um absurdo. E eu, enquanto presidente da Comissão de Direitos Humanos, já estou soltando uma nota e vou pedir esclarecimentos para o Corregedor-Geral da Polícia Militar, ou de onde que tirou essa ideia, né, de que se tem um ou outro que usa esse tipo de artifício, tem que ser tratado ali como um caso à parte, uma exceção. Não pode querer criminalizar uma manifestação legítima, né, democrática, e que todos nós temos direito. Então, eu quero lamentar profundamente, né, esse ofício, esse pedido para o Conselho Tutelar levar uma força-tarefa lá hoje para a manifestação, porque eu acho que o Conselho Tutelar tem muita coisa muito mais importante para fazer. São milhares de crianças e adolescentes que são abusadas hoje, que sofrem violência nas suas casas, junto às suas famílias, enfim, nas ruas. O Conselho Tutelar tem que estar preocupado com outras coisas, e não com manifestações legítimas, né, como essa de hoje. Então, lamento profundamente, não poderia deixar de, nessa tarde, falar sobre isso. E eu, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, vou pedir esclarecimentos ao senhor Corregedor-Geral da Polícia Militar, senhor Ricardo Yamasaki Santiago, o porquê, de onde que ele tirou essa ideia. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Visto que ainda há um expediente sobre a mesa, peço ao secretário deputado Ricardo Valo que faça a leitura.
Indicação do senhor deputado Wellington Luiz e outros. Sugere ao Poder Executivo que anistie, por decreto, ex-militares da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal, punidos administrativamente com medida de exclusão das fileiras das respectivas corporações, como forma de correção ou possível adequação entre a falta cometida e a reprimenda aplicada que tenha levado a efeito a exclusão destes, considerando as demais alternativas de punição administrativa de que dispõe a autoridade disciplinadora. É isso, senhor presidente.
Visto que não tem mais nenhum parlamentar inscrito, passamos para a ordem do dia e visto que nós não temos quórum regimental, declaro encerrada a presente sessão.